Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o artista plástico Luiz Galina Neto. Muito bem, então esse livro cria imagens para um texto ancestral.
Né?
E o seu interesse por esse campo de estudo, esse campo de simbologia, substituiu, digamos, o seu interesse pelas paisagens brasilienses, ou você já atingiu um ponto em que resolveu mudar um pouco a temática?
As paisagens brasilienses, elas se transformaram no que eu chamei de cascas e carcaças, que eram um mergulho, os insetos, e aí chegou um ponto que eu comecei a pintar e elas foram ficando de lado, e aí chegou uma hora que eu falei, bom, estou retomando a xilogravura, minha cabeça não estava mais lá, né? E eu estava fazendo, eu tinha acabado de fazer uma terapia analítica e eu tô envolvido todo com o simbolismo. E aí abri um novo trabalho, um novo trabalho plástico. Eu fico vendo assim, a arte contemporânea, ela tem uma perspectiva muito vil e abjeta, então me dói muito assim em compartilhar essa forma aí, então eu peguei pelo oposto, sabe? Então eu vou pegar uma coisa que para mim é muito valiosa. Não sei se eu sei que essa arte viu abjeta, ela representa muito melhor o nosso cotidiano, isso tudo que está aí fora hoje, né? Que não vale a pena nem mencionar, mas quem escolhe o que fazer, o que eu fazer, sou eu mesmo. Então eu prefiro me degustar com o meu trabalho. E escolhi realmente trabalhar com uma coisa oposta, né?
Um campo mais, como você disse, simbólico, introspectivo, né? Espiritualizado.
Exatamente.
E o seu livro, então, seria um livro de arte, mas com um cunho iniciático, de certa maneira, né? Porque a pessoa que nada sabe sobre alquimia, ou que já ouvi falar em hermetismo, mas não sabia de onde vinha, teria ouvido falar da tábua de esmeralda, mas assim, de maneira muito vaga, fica sabendo um pouco mais a respeito, né?
Exatamente. Ele é um livro de arte duas vezes. O texto do Jorge, ele me chama de alquimista, né? Porque os alquimistas fazem isso, eles estudam alquimia, e eu estou estudando alquimia. Então, eu fico vendo assim, o meu trabalho como alquimista é uma obra de arte. E o meu trabalho como artista, né, artista visual, também é uma obra de arte. Né? Então tem esses dois pontos de vista. Uhum. Agora eu penso que esse trabalho é uma consequência do meu fazer diário. Né? Então eu vou para o UNB, eu entro no meu ateliê, os alunos chegam, eu começo da aula e eu trabalho junto com os alunos. Então, de vez em quando o aluno está fazendo xilo, por favor, vem, me ajuda aqui. Eles me ajudam a fazer a tiragem. Esse trabalho lunar, sabe? Eu até posso usar aqui, agradecer, sabe? Uma série de alunos, né? Eu não vou citar o nome porque não vou lembrar de todos, vou deixar algum de fora, mas muitos alunos me auxiliaram a fazer, sabe, equilibrando a prensa junto comigo e carimbando as coisas, sabe, foi assim uma coisa assim muito boa.
As gravuras do seu livro sobre a Tábua de Esmeralda sugerem que os naipes do baralho, as cartas, né, copas, ouros, enfim, estariam ligados à alquimia. Poderia explicar isso?
O baralho, ele o próprio nascimento da xilogravura na Idade Média, ela é usada para imprimir baralho, né? Fazer as cartas do tarô e tá aí os naipes. Mas eu uso assim, estudando a respeito da imaginação, a gente tem o Gastão Bachelard, que escreveu uma série de livros sobre essa o que é a imaginação, como é que é e tal. E o Gastão Bachelard, ele faz um recorte com um quatérnio. Um quatérnio que é um encontro de duas dualidades, né? O quatérnio que o Gastão Bachelard usa é o do a terra, fogo, ar e água. E ele tem um discípulo, que é o Gilbert Durand, que faz estruturas antropológicas do imaginário, fazendo o mesmo estudo simbólico e que divide pelos naipes, né? Agora, eu, nesse livro, coloco uma ideia da significação dos naipes, né? O que significa cada um. E se tem gravuras para mostrar. Porque espada e paus é muito simples, né? São os gládios, são armas, vamos dizer assim, né? E o valor, quer dizer, o ouro é o valor que as coisas têm. E aí sobra copas. E copas, as pessoas não entendem o que é copas. A palavra que vem mais perto é copo, né? Copo. E é realmente isso. No livro está aí, nós temos dois copos americanos em duas gravuras, né? Que é o copo mais que está mais perto da gente, para a gente entender. Agora,
a gente pensou no cálice também, copo, cálice e a flor, né? O copo da flor.
Exato, né? E o copo, o cálice, que é o copo sagrado, é o Santo Graal, né? Que é, e é por isso que é ligado ao amor, que é, ele é o receptáculo de todo o amor do mundo, que seria o sangue de Jesus Cristo, né? De forma simbólica. Eu quero, assim, retirar um pouco do conteúdo religioso. Eu vejo isso mesmo de uma forma simbólica. Entende? Eu não sei se aconteceu, se alguém realmente colheu esse sangue ou essa coisa toda. Eu não entro nessa discussão. Eu vejo o cálice como uma forma assim. Esse cálice da minha imaginação, esse contém todo o amor do mundo.
As provas do seu livro, Tábula Smaragdina, estão à venda ou expostas em alguma galeria? Foram expostas, não?
As
matrizes seria um termo, talvez, mais correto.
As matrizes eu ainda não expus. Quando o primeiro livro, que é o Lunar, e eu expus junto com o Opus Magnum e com a Luna, como eu falei há pouco, eram desenhos que falavam sobre esses significados. E agora eu estou fazendo uma exposição em Goiânia, que estou lançando o livro lá também. A exposição vai fechar agora no final dessa semana, onde eu coloquei alguns desenhos da Luna, né? Porque a Luna são 28 desenhos. São 28 desenhos porque o mês lunar tem 28 dias. E esses desenhos, eles exploram o significado, que é o feminino, é a beleza, que é a lua em si, a mulher, e a água, a terra. Então eu trago essas coisas todas juntos. E eu, mesmo nos desenhos, os meus desenhos hoje em dia, eu estou usando impressão digital, impressão em relevo e impressão a entalhe, quer dizer, todos os recursos de desenho que eu tenho, eu estou usando. Junto com aquarela e essas coisas mais tradicionais, né?
Nosso tempo é curto, vamos precisar terminar nossa conversa. Eu pergunto, qual o preço de capa do livro Tábula Smaragdina e onde podemos encontrá-lo?
Nas livrarias da editora da UNB, daí o preço de capa é R$80.
Há uma livraria da UNB no aeroporto também,
tem,
é
tem uma agora no aeroporto.
E uma no campus da universidade.
Tem uma no campus da universidade, bem à frente do departamento, que é o de artes visuais, no prédio SG1.
Então, um bom lançamento em Goiânia, né? Boa sorte ao livro e aos seus novos empenhos aí artísticos.
Muito grato.
Acabamos de conversar com o artista plástico Luiz Galina Neto a respeito do livro de sua autoria, Tábula Smaragdina, ou Tábua de Esmeralda, um lançamento da editora da Universidade de Brasília. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.